prepare-se para entrar no lado pop da força. Você está ouvindo o podcast do Reentre Cultura Pop.
This is heavy duty,
guys. Remember. Welcome to the desert of the real.
Bem-vindo à primeira edição do podcast do Reenter. Para participar desse primeiro programa, está aqui com a gente o Mauro Barreto.
E aí, pessoal que está ouvindo o Reenter, eu sou um antigo colaborador do blog.
Membro fundador do blog, né?
Então, na verdade, sou um dos fundadores, junto com o Alexandre Luiz aí. Só que acabei, né, largando de mão e ficou na mão do Alexandre desde então. Então, provavelmente quem lê o blog hoje não me conhece, mas eu tô aí de volta com algumas colaborações. A primeira delas foi o texto de comentário sobre a passagem da banda X Japan pelo Brasil. E é isso, espero colaborar mais com vocês e agora voltando com o podcast, né?
Também com a gente está o Thiago, do site Cine Alerta.
Opa, beleza, galera? É um prazer estar aqui com vocês para trocar essa ideia. Valeu pelo convite, Alexandre, Mauro aí. E lembrando que o Cine Alerta é sempre aberto para vocês aparecerem por lá também, eventualmente, quem sabe.
Opa. Bom, antes da gente começar o podcast, eu queria dizer para os nossos ouvintes que vocês podem enviar suas sugestões por e-mail no e-mail reenter, tudo junto, reenter.pop@gmail.com. E continue visitando o blog, o reenter.blogspot.com. E vamos começar com o que eu espero que se torne um quadro aqui do programa, que é uma forma de apresentar quem estiver participando e a gente também, né? Nós vamos dar algumas dicas de alguma coisa que a gente assistiu, ouviu, ou leu, ou jogou, ou alguma coisa do tipo. Vamos começar primeiro pelo Thiago, então.
Beleza, vamos lá. Minha dica é para aqueles que estão entrando agora na onda das séries que estão voltando, estreando, e a minha dica é de uma série que estreou ano passado, e foi um sucesso, e até tem a ver até com o nosso tema do nosso programa de hoje, que é o remake de Hawaii Five-0. Eu simplesmente achei a série muito empolgante, cada episódio ficava mais legal, e a primeira temporada encerrou de um jeito que, caraca, me deixou sem fôlego. Fiquei esperando muito pela volta, e quando voltou também continuou num nível bacana. Eu gostei pra caramba, teve bastante gente que gostou, até eu acho que o Alexandre compartilha dessa mesma opinião que a minha.
É, eu curto bastante a série. Ela tem uns elementos bem interessantes em termos de ação, né? Você não se sente como você tá assistindo um seriado de TV, parece que você tá assistindo um mini filme.
Isso, e eles dosam bem a comédia. Não é. É bem bacana, vale a pena, o clima dela é legal. É,
os personagens são muito carismáticos, né?
Exato.
Os dois principais, né? O McGarrett e o Danny.
E vale a pena assistir, você que não conhece ainda. Seria interessante voltar desde a primeira temporada lá, conhecer bem a série e aproveitar que ainda, como tá só na segunda temporada, então dá pra você pegar, dar um gás, assistir até acompanhar a segunda temporada. E quem já conhece, não tem o que falar, né? Com certeza, se você já conhece, você tá acompanhando a série, porque não dá pra parar. Essa é minha dica aí pra vocês.
É, e pros fãs do Lost, né? Fica.
Ah, é verdade. Também. Que agora nessa segunda temporada, o grande John Locke de Lost tá participando da série e, se eu não me engano, vai participar com o elenco em peso praticamente de todos os episódios, né? Ou grande parte.
É, parece que ele tá num grande arco aí. Ele faz um militar, né? Que treinou o Steve.
Isso, ele faz o militar que treinou o Steve, que é o principal no caso da série. E, sério, eu me empolguei muito quando eu vi ele. Lembrei muito do Locke, então. Essa nostalgia, bem bacana.
Esse primeiro episódio da segunda temporada, ele não se esforça muito pra não parecer o Loki, né?
Cara, é igual. Parece que o Loki saiu da ilha e jogaram ele ali, ó. A série é muito boa, vale a pena assistir, eu não tenho o que falar. Confira lá que se vocês não gostarem, vocês são muito sem graça, sério mesmo.
Então, mas só tenho a lamentar um pouco que o ator aí que fazia o Loki, né, ele não acabou não fazendo o seriado que ele tinha idealizado junto com o Michael Emerson, né, que é o ator que fazia o Ben do Lost também.
Sim.
Ele ia sair um seriado com eles dois e tal, como ladrões, uma coisa assim.
Uhum.
Acabou não saindo do papel, né?
Ah, mas isso não tem como dar certo, né, cara? Você pega dois atores que eram dupla num outro seriado pra fazer outro...
É.
Ia ficar muita jogadinha de marketing.
Cara, foda-se, é Lost, entendeu? Então...
Mas o caminho que os dois tomaram foi bacana. Eu gostei do John indo lá pro Havaí e o Ben, no caso, com essa nova série que ele estreou agora.
É, essa então, série escrita pelo irmão do Christopher Nolan e produzida pelo J.J. Abrams, né?
Pelo J.J., então, selo de qualidade das duas séries.
Person of Interest. Muito boa essa série.
Do que se trata, assim? Pra quem não conhece como eu, por exemplo.
Ah, é, vai entrar como uma das minhas dicas, então, porque eu já tinha uma outra dica separada, mas então vai entrar como...
Então vai lá.
Né?
Chuta o balde.
É, Person of Interest é uma série que estreou recentemente aí nos Estados Unidos. E a trama básica dela é a seguinte: você tem o ator, o Jim Caviezel, que é o Jesus Cristo do filme do Mel Gibson, né?
Uhum. E também naquele filme Fúria sobre Duas Rodas, né?
É, então. Ele faz um ex-militar que a mulher dele morreu, de alguma forma que a série ainda não explica, mas fica implícito isso, que ele perdeu a mulher dele. Uhum. E aí ele se perde, ele vira tipo um mendigo e tal. E de repente ele é procurado por um sujeito misterioso que é interpretado pelo Michael Emerson, né, o Ben Linus do Lost, que chega pra ele e fala o seguinte, fala, ó, você é um cara que viveu tua vida protegendo pessoas e a tua missão é essa, então eu tenho como te ajudar a continuar essa missão. Ele, na verdade, desenvolveu um sistema, um computador que calcula a probabilidade a partir de vigilância, né? Então, tipo, é um computador que tá instalado ouvindo todas as conversas telefônicas, e monitorando todos os e-mails, à procura de palavras-chave, para poder prever um ataque terrorista na magnitude que foi o 11 de setembro. É uma série que ela é muito calcada nessa paranoia pós 11 de setembro norte-americana. Né? E aí eles se unem e fica nessa. Né? O Michael Emerson passa a missão para ele, ó, vai acontecer alguma coisa com essa pessoa. O computador indicou isso aqui. Eu não sei se ela é a criminosa, não sei se ela é a vítima. Você vai ter que seguir ela e tentar identificar o que pode acontecer com ela. É interessante que a série ela é escrita e criada pelo irmão do Christopher Nolan, o Jonathan Nolan, que escreveu o Batman, o Cavaleiro das Trevas. E tem um pouco disso no Cavaleiro das Trevas também, ele usa isso nesse seriado. Que é a questão da invasão de privacidade para levar a uma vigilância constante. É uma série muito bacana, bem promissora. Eu acho que tem esperança aí de que ela passe da primeira temporada, né? E chegue a fazer um certo sucesso aí. Até mesmo pelo JJ, né? Porque ele precisava ter um novo Lost aí na carreira dele. Né? Ele ainda não conseguiu.
Nem acho que vai conseguir. Desculpa aí o pessimismo, mas...
É, tipo o cara do Arquivo X, né?
Cara, mesmo o Fringe eu não curti muito, assim, sabe? Eu cheguei a ver alguns episódios da primeira temporada e desencanei logo. Tem gente que é bem fã e tal, mas eu não... Particularmente achei muita coisa de cara, assim. Coisa que era diferente, que no Lost não era assim, entendeu?
É, o ano passado ele tentou emplacar um casal espião, que era muito tosco, era muito ruim. Caraca,
é, do JJ eu gostei dos filmes, né? Alguns filmes que ele fez, o Star Trek, sim. Ficou bem legal.
Super 8, eu achei bacana.
E o Super 8 eu não vi, mas eu gostei também do Cloverfield, acho que ele foi produtor, né, do Cloverfield.
Foi produtor do Cloverfield. Tem muito dele, né, no Cloverfield. Bom, minha segunda dica pra vocês aí são dois encadernados que a Panini tá lançando esse mês. Um pra quem curte super-heróis, o outro pra quem curte a linha mais adulta da DC. Então, pra quem curte heróis, o encadernado Lex Luthor, o Homem de Aço, é bem bacana, escrito pelo Brian Azzarello. Quem curte quadrinhos policiais aí conhece o Brian Azzarello e... Ele escreve o Batman muito bem e escreveu esse Superman de forma bem satisfatória. Assim. É um encadernado que reúne 5 números da minissérie Lex Luthor, que faz uma espécie de leitura da personalidade do Luthor como se ele fosse o herói. Na verdade, ele tenta fazer isso, mas na verdade fica bem claro que o Luthor é o vilão. Mas é legal. E o outro encadernado é John Constantine, Hellblazer, Origins, volume 1, que reúne as primeiras 6 edições das aventuras solos do Constantine. Esse encadernado ele é a primeira parte, a Panini pretende lançar mais. Ela, na verdade, pretende lançar todas as histórias escritas pelo Jamie Delano, que é considerado o melhor roteirista do Constantine. Né? E, assim, imperdível, principalmente pelo preço. O Lex Luthor tá em todas as bancas por $12,90.
Sério?
Sério. O Hellblazer é um encadernado que tem 180 páginas, tem um acabamento bacana e tá custando $19,90. Pode parecer meio estranho, porque ele é papel jornal, né? Não é aquele papel mais bem acabado, mas acaba funcionando bem pelas histórias do Constantine, que tem essa coisa assim mais obscura e mais pulp, sabe? Funciona legal com esse papel. E tem um acabamento legal, apesar da utilização desse papel, que muita gente acha vagabundo. Tem até o apelido, né, de papel vagabundo, o pessoal chamava de papel vagabundo. Mas funciona legal, e se for para ter um preço acessível, acho que dá para aceitar o papel, sim. E são excelentes histórias, não é o papel que vai estragar isso. E eu acho que tem que estar na coleção, assim, quem curte quadrinhos, tem que ter isso aí.
Beleza, quase que eu durmo aí no papo, beleza. Então é. A minha dica, na verdade.
Eu quero indicar um disco que é de uma banda canadense de rock formada nos anos 80, chamada The Tragically Hip.
Bom, porque eu não sei. Eu sei que eu tava procurando coisas de um produtor que eu gosto, que é o Adam Kasper, e foi ele que produziu esse disco. Agora, o cara produziu, só pra citar alguns discos, né? Dois do Foo Fighters, um deles o There's Nothing Left to Lose, que é um clássico, né? Aquele que tem Breakout, tem Generator, Learn to Fly, várias músicas. Produziu por Jam, produziu Soundgarden, e produziu o Songs for the Deaf do Queens of Stone Age, que é também classicaço, né, dos anos 2000. Então ele produziu essa banda aqui, daí eu fui procurar esse disco que ele se chama In Between Evolution, que é de 2004. Essa banda é tipo uma banda de tiozão, né? Imagina o seu tio, o vizinho lá, aquele tiozão do churrasco, só que sendo um canadense, branquelo, roqueiro, sabe? Daí uns caras de roupa social tocando esse estilo meio blues, meio country, assim, de rock. E é legal porque o disco todo é meio garagem, sabe? É como se tivesse sido gravado bem descontraído mesmo, bem sem uma pretensão muito produzida e tal, mas é uma sonzeira. Acho que pra quem quer conhecer umas bandas diferentes e esse estilo mais classic rock, assim, é uma banda legal.
Pô, bacana. Ô Mauro, você sabe que você tá entregando a tua idade legal, né? Nesse comentário.
Porque qual comentário exatamente você tá dizendo?
Cara,
anos 2000 aí?
Não, cara, é porque assim, tipo, o pessoal não fala mais disco, cara.
É, né? Agora o que se fala agora?
Ah, cara, é álbum, porque tipo, o conceito de disco, assim, é velho, cara. Eu ia te perguntar se esse negócio foi lançado em vinil, assim, tipo, você tem ele em vinil ou alguma
não,
coisa?
Não, cara, não tem, mas eu considero um CD, ainda eu considero um disco, né?
É, não deixa de ser, não deixa de ser.
Uhum. Então, realmente eu acho que eu tô velho.
É, a gente tá.
Tudo bem, muita depressão. Ouvindo essa música aí do Tragically Hip, a gente vai.
É, vamos
sobre nossas idades.
Então vamos ouvir um pedaço aí da música Are We Family, dessa banda aí que o Mauro recomendou. Como é que chama a banda, Mauro?
É The Tragically Hip. Here we go. Give us 10 bucks and a head start. Here's where we go. The puzzle's pulling apart. And here's the scene. Your horse is going the wrong way up the street. Are we family?
Muito bem, voltando aí, né, dessa audição do Tragically Hip, vamos começar a falar do nosso tema, né, que é remakes. Mas e aí, o que vocês acham dos remakes que estão invadindo os cinemas nesse ano? Vamos começar pelo Thiago. Vai lá, Thiago. Dê sua opinião.
Então, eu acho alguns remakes seria interessante refazer, mas sei lá, a partir do momento que algo começa a ficar muito repetitivo, começa a reciclar demais ideia, é porque a criatividade já não tá mais funcionando. Se a criatividade não tá mais funcionando, a gente tem um problema. E a gente tem visto isso nos últimos remakes lançados, a grande maioria tá sendo horrível, fazendo cada vez mais o povo preferir os originais. Não sei se isso é uma forma de estratégia, é o pessoal ganhar dinheiro fazendo você ver o filme, descobrir que é ruim, voltar em casa e comprar, por exemplo, um Blu-ray, uma nova edição do filme antigo.
É, isso é interessante, porque geralmente quando sai o remake, o filme original sai em Blu-ray, né?
Sai em Blu-ray. Aí eles acabam lucrando com o filme original, que já ninguém mais se interessava, e lucrando com o novo.
É, e aí, Mauro, o que, que você acha?
Bom, na minha opinião, eu não sou... Primeiro, eu queria deixar claro que eu não tenho nada contra remakes, né? Eu acho até que eles podem ser muito interessantes, tem vários remakes que ficam bons e tudo, ficam até melhores que os originais. Só Sim. que o que eu acho é que hoje em dia, né, atualmente nessa década aí, dos anos 2000, não sei se é uma impressão minha, porque agora talvez eu seja mais velho, dá pra acompanhar o cinema mais de perto e tudo, mas a ideia que passa é que o cinema americano, ele não confia muito mais em novas ideias, né? Eu acho que os remakes estão, assim, mais numerosos do que os filmes, roteiros novos, totalmente criados do zero. Assim, seja uma refilmagem de um filme antigo, ou baseado em algum livro, alguma outra obra e tudo. Inclusive tem até filmes que até conhece como filmes novos e tudo, mas na verdade eles são inspirados em alguma outra coisa. Um exemplo que eu gostaria de citar é o Inception, né?
Ah, sim,
a Origem, que a Origem. Pô, é um filme que eu gostei pra caramba e tudo, mas que na verdade não é tão inédito assim, né? Tem outras referências e tudo que já foram citadas aí por outros textos na internet e tudo. Então, sei lá, eu acho que quantas histórias boas não devem ter por aí, novos autores escrevendo, desenvolvendo, e talvez não tenha tanto espaço assim no cinema, né? Eu acho que até a gente pode observar um pouco que talvez a série de TV hoje em dia tenha dado mais liberdade para novos roteiros, algo assim, do que o cinema, do que grandes produções de cinema, né?
É, principalmente algumas as séries de emissoras que dão essa liberdade pela questão assim de pode fazer para um público adulto, né? Porque o cinema ele tem aquela coisa assim de que a gente tem que fazer isso para gerar mais público. Como que a gente gera mais público? Ah, vamos fazer um produto para adolescente e que vai agradar o público adulto também, mas sem muito tema adulto para a gente conseguir uma classificação mais baixa. Então, na TV até existe. Você pega um seriado como Game of Thrones, né, que estourou aí nesse ano. Que é, tudo bem, é baseado numa série de livros. Mas, tematicamente, ele é muito adulto. Eu não consigo imaginar esse seriado, com toda a coragem que eles tiveram, esses temas pesados, no cinema. Né?
Acho que até pra citar essas coisas épicas, assim, teve o seriado do Spartacus, né? Teve Roma. Sim. Vários seriados com temas pesados aí que foram recentes e foram boas produções e tudo.
Exato.
Que realmente no cinema a gente não tem visto, a gente vê umas coisas muito podadas, né, no cinema hollywoodiano.
Por exemplo, Conan, que sempre foi adulto, né, sempre teve temas adultos, esse último filme não tem nada adulto, é um filme adolescente, a única coisa que Totalmente. É adulta no filme é a violência. Mas ele simplesmente...
Nem é tanto assim também.
É, e ele simplesmente ser violento não classifica ele como adulto, né.
É, quando a gente fala de remake, a gente já tem em mente Hollywood, né? Porque
Sim, exatamente.
Um filme sai lá fora, já estão adaptando. Um exemplo básico, assim, é da série Millennium, né? De livros que estão fazendo os filmes lá.
Exato. Uhum.
Só que... E aí, o filme sai... Desculpa, eu não sei qual é o país de origem, acho que é...
É Suécia.
O filme sai na Suécia, e eles já estão gravando, nem lançou ainda, eles já estão gravando a versão americana aqui.
Sim. É, eu acho que... No caso da série Millennium, a gente ainda tem a... Uma esperança, né? Porque o filme tá sendo dirigido pelo David Fincher.
É, mas fica naquela de...
Tá bem cuidado, né?
Assim como o Old Boy, né? Que também tá sendo refilmado, que é um filme coreano que já ficou bem famoso aí no meio cult, né?
Sim.
Só que sendo filmado pelo Spike Lee e tudo, que é um diretor bem polêmico, que a gente até confia que ele vai fazer uma coisa mais adulta e tudo mais. Só que muita gente fica se perguntando aí nos comentários de fóruns da vida qual a necessidade de uma refilmagem de um filme que já é bom e é tão recente, sabe?
Sim, aí a gente Exato. Vai entrar, né, no tópico aqui da discussão. Mas a gente também não pode esquecer de separar um pouco o que é refilmagem e o que é reboot, né? Que o remake é você pegar um filme, preferivelmente que tenha um roteiro original, e refazer esse filme. Por exemplo, Scarface, de 1932, que foi refilmado em 1982. Remake. Pegaram a ideia do original, refizeram. Reboot. A gente acabou de falar do Conan. Conan é um reboot. Conan. Por quê? O primeiro filme era baseado num personagem que já existia nos quadrinhos e em livros. Esse novo filme é baseado nessa mesma obra, não leva os filmes em consideração, faz algumas homenagens ao filme original, mas também não é uma refilmagem. Ele está recomeçando a série. Esse é o reboot, é aquele que pega uma coisa que já existe em outras mídias, que já foram adaptadas para o cinema, e recomeça ignorando aquelas, até fazendo alguma homenagem, alguma coisa, que é basicamente o que está sendo feito agora com o Homem-Aranha, né, que estreia o ano que vem.
Exato.
Ele não é um remake lá do Homem-Aranha de 2001, mas vai contar a origem de novo e tudo mais.
Inclusive, tem muita gente que está confusa, né, porque o filme é tão recente, né, o último filme da série, que tem gente que nem sabe ainda que isso daí é um reboot, né? Acha que é uma sequência, pessoa que não tá muito ligada assim, nas notícias de cinema e tudo.
Sim, o trailer tá pegando muita gente de surpresa nos cinemas, né? Quando passa, assim, tá mostrando...
Ninguém entende nada, né? Outro ator, outro
tudo, e, enfim. Vai gerar alguma confusão, mas com certeza vai gerar bastante grana também pros bolsos dos produtores, que vão pegar uma geração inteira nova aí pra criar um novo culto em cima do Homem-Aranha.
Já que a gente tá falando de Homem-Aranha e de reboot, né, a gente pode comentar o reboot do Batman, que já tá pré-definido, né, também.
Exato.
O reboot do Batman a gente não sabe ainda como vai ser, né. O Nolan já disse que não vai fazer outro depois do terceiro, que também saiu ano que vem. E a Warner disse que vai continuar com a série com ou sem ele, lógico, tá dando
graça. Me corrija se eu estiver errado, mas eu vi alguns comentários dizendo que a ideia da Warner seria refazer o Batman, né, numa fórmula que não fosse essa realista aí do Christopher Nolan,
uhum,
mas que fosse pra ser usada no universo do novo filme do Super-Homem, enfim, pra poder depois fazer esse tal filme da Liga da Justiça, igual a Marvel tá fazendo com os Vingadores, né?
Então, eu acho essa ideia um pouco contraditória, porque se ela quisesse isso, ela não teria chamado o Nolan pra comandar o Super-Homem em termos de roteiro e produção.
O que eu acho da Warner é que eles não sabem o que eles estão fazendo, assim, com esses heróis aí.
Então, eu também tenho essa impressão. Porque, por exemplo, no Lanterna Verde, quando anunciaram que a Angela Bassett ia fazer a Amanda Waller, fanboy da DC imaginou que a Amanda Waller seria o que é aquele agente, né, da SHIELD, que aparece nos filmes da Marvel, né? Que faz uma ligação entre os universos. Porque ela, nos quadrinhos, ela recruta alguns personagens pra fazer parte do Esquadrão Suicida. Então... ficou naquela, pô, a Amanda Waller tá no Lanterna, será que é uma indicação de que a Warner vai preparar terreno pra um universo da DC no cinema? Acabou que não. Então,
mas sei lá, teve
uma coisa cortada. Mas por que não? Se não saiu ainda o Superman, a gente não sabe se vai aparecer.
Porque a personagem é descartada no filme, sem mais nem menos.
Ela morre?
Não, ela não morre, sim, mas ela entra...
Ela morre, isso?
Não, ela não...
Ela spoiler,
não, ela não morre, mas ela entra muda e se acalada. Ela poderia ser qualquer outro personagem no lugar dela, sabe?
Mas ela pode se revelar a partir de um outro filme.
Então, mas isso teria que ficar claro aqui, não ficou.
Vai que a DC quer manter tudo debaixo dos panos, até porque eles não podiam usar nenhum dos personagens, nem o novo Superman, porque quando saiu a Lanterna Verde não tinha ainda decidido quem iria gravar o Superman. Nem o novo Batman, porque até ninguém sabe quem será o novo ator que vai ser o Batman.
Mas...
então eles jogaram ela lá só pra ver assim, ó. Tipo, se rolar de jogar o universo DC, nós deixamos uma ponta lá atrás. Se não rolar, aquela lá não fez diferença nenhuma, entendeu? Porque se eles fizessem alguma coisa lá e aqui na frente desse errado, ia ser um problema, né?
Mas ficou muito mal feito. Porque eles poderiam ter jogado alguma pista de que ela vai ser importante, não parece. Sei lá, tipo, ela aparecer no final falando que tá indo pra Metrópolis, por exemplo. Você não precisa ter o ator que vai fazer o Super-Homem. Pra dar esse gancho e... primeiro que você agrada os fãs e já deixa naquela, né? Pô, vai ter alguma coisa saindo daí.
Mas até tinha tido aquele lance que eu falei no Alerta Vermelho, que você tava, eu acho.
Sim.
Que
sim.
Tinha no roteiro original, escrito.
É, exato.
Uma cena que quando o Anel sai do Abinsur e fica rodando na Terra até achar o substituto, ele passaria pela mão do Clark Kent. Só que como na época não tinha ainda definido quem era o ator, e o carinha lá, o Tom L, tava filmando o final de Smallville, não conseguiram achar ninguém pra pôr como Superman, eles cortaram a cena. Então a ideia tá lá.
Mas existem então, maneiras mais inteligentes de se usar, né?
Cara, o negócio é o seguinte,
verde,
cara.
Não é inteligente, cara, então não tem inteligência ali.
O negócio é o seguinte, descer zoada, e é isso, entendeu? Não tem como ficar bom esse negócio, já era.
Não é que não tem como ficar bom, os personagens são bacanas, cara. É falta de comando mesmo. Bom, vamos lá,
voltando aos remakes aqui.
Voltando,
né,
aos remakes.
Mais uma vez.
O Mauro tinha falado de alguns filmes, né, que o remake é, se não é melhor, pelo menos faz uso ao original, né?
Um exemplo de remake que foi melhor que o original, não sei se é porque a gente é um público ocidental, né, mais acostumado com outra linguagem, mas é O Chamado, que foi feita a versão americana em 2001, e na verdade é um filme japonês, né? E os filmes japoneses, assim, eu já vi, eu acho que o Alexandre também já viu, são um pouco toscos, assim, eu não...
Um pouco tosco foi bondade sua.
É, não vamos entrar muito na polêmica, vai que tem os fãs aí da série, vão ficar revoltados com a gente, né?
Ah, não, assim, eu gosto muito do cinema japonês, tem ótimos filmes, mas quando eles pegam pra fazer terror, o negócio fica bem trash, né?
E o filme de 2001 eu achei bem interessante, na verdade, que eu saí do cinema com num cagaço, assim, cara. Eu fui ver na sessão da meia-noite, né? E eu morava numa rua que era bem deserta, bem escura, sabe? Tipo, cheguei em casa... Em casa de madrugada, de busão, assim, andando lá. Aí eu tava...
Você pisou em casa, tocou o telefone.
Cara, eu tava com aquele negócio apertado, assim, cara.
Você tava que você visse uma menina de cabelo liso, você saia correndo.
É, eu tava nessa, sabe? Você começa a apertar o passo, assim, olhar pra trás e tal.
Qualquer criança japonesa era chute.
Outro, né, filme oriental que foi levado dos Estados Unidos até com certa competência... É os Infiltrados, né? Do Martin Scorsese, que é a refilmagem do Conflitos Internos, do Andrew Law.
É, são bons exemplos de remake, né? Que talvez aí o Old Boy que a gente tinha comentado possa ser mais um.
Mas o que eu acho que não pode acontecer é o remake anular o original, principalmente nesse caso dos Infiltrados. O filme chinês, né, o Conflitos Internos, são três filmes e que só o primeiro foi usado de base para os Infiltrados. O Martin Scorsese fez um trabalho bem legal, inclusive ganhou o Oscar, né, pelo filme.
Sim, é um filme bem bacana.
É, mas o Conflitos Internos é muito bom, recomendo muito, assim, é bem marcado visualmente. E os personagens têm um desenvolvimento muito interessante. Tem umas ideias que o Scorsese depois recicla e usa da forma dele, mas no Conflitos Internos funcionam assim. É, nos Infiltrados, por exemplo, a gente tem muito a utilização do celular, né, para passar mensagem e tal. No Conflitos Internos tem uma cena que eu acho é muito cinema, sabe? Você vê aquilo e fala, é para isso que serve o cinema. Que o cara, ao invés de ele passar por SMS, né, ele passa por código Morse, assim, de uma forma... muito sutil, que você vai percebendo aos poucos, e isso acaba virando uma marca desse personagem, que depois é utilizado no terceiro filme de uma forma também muito bacana.
Desculpa, Thiago, te interromper, eu só queria comentar que esse negócio aí do prêmio, né, do Oscar pro filme, eu até comentei com o Alexandre já isso na época do prêmio.
Uhum.
É que eu achei um pouco ofuscou, assim, a obra original, né, porque todo mundo falava do filme como se fosse um filme do Scorsese 100%, né, ninguém...
Sim.
Nem mencionava, ah, isso é uma refilmagem, tudo, nada. Se você, o cara ganhou o Oscar, o filme dele é foda, e, tipo, você nem via. Enquanto isso, o cara tava lá na China, o diretor, só recebendo os royalties e sob a sombra do Scorsese ali, né? Eu acho um pouco... Acho que esse é o lado negativo, assim, de alguns remakes, sabe? Que...
É, essa questão de anular, né?
Essa versão americana e é isso, sabe?
Até isso que eu ia comentar. Todo mundo, praticamente, que assiste cinema... gosta de filme, conhece os Infiltrados, e a grande parte nunca ouviu falar na versão original do filme e nem sabe que existe.
É, também porque a gente peca um pouco aqui no Brasil pela distribuição de filmes orientais, né?
Não, ele chegou a falar em vídeo, né? Em locadora.
Sim, ele foi lançado no Brasil, mas não tem nem comparação do tipo de divulgação, né, que o filme recebeu. Sim.
Bom, os meus distribuidores aqui na Liberdade, meus amigos, não falham, né? Mas ok.
É, um outro exemplo também de filme não americano, né, que foi refilmado, todo mundo conhece o Vanilla Sky, né?
Sim, inclusive o original é muito bom, né?
O original é excelente, muito legal o original.
Eu acho legal a iniciativa da SBT, né, de ter passado tanto o filme Vanilla Sky quanto eles passaram, né, aqui na TV aberta o Sim. Abro os Olhos várias vezes. Tudo foi, inclusive foi aí que eu assisti, né? Senão eu nem teria visto, também não teria conhecido.
E não é de hoje que o cinema norte-americano refilma, né, ou refaz filmes orientais, né? É, a gente tem o exemplo do filme Sete Homens e um Destino, que é de 1960, e é refilmagem do clássico do Akira Kurosawa, Os Sete Samurais. Né? E o legal desse filme é que, poxa, como é que o cinema norte-americano vai refilmar um filme de samurais, né? Então, o que, que eles fizeram? Transformaram a história numa trama de western, com um elenco gigante, né? Então, esse filme tem o Yul Brynner, que na época tava estourando, Eli Wallach, Steve McQueen, Charles Bronson e James Coburn. É a mesma trama, né? É, tem um vilarejo que é aterrorizado lá por um bandido. O personagem do Yul Brynner e o personagem do Steve McQueen vão recrutar 5 forasteiros, né, pra poder lutar contra essa gangue que tá aterrorizando ali, né?
Aprontando
mil e uma confusões ali. E é muito legal esse filme, é clássico, né, do cinema norte-americano, e é uma refilmagem de um clássico do cinema japonês. Outro também que foi adaptado para western, né, é o Yojimbo, também do Akira Kurosawa, no filme Por um Punhado de Dólares, que é o western clássico do Sergio Leone, né, que apresentou o Clint Eastwood naquele personagem, o Homem Sem Nome, né. Foi também adaptado depois, em 96, no filme O Último Matador, que tem como protagonista o Bruce Willis. Que ele já é numa outra época, ele se passa nos anos 30, se não me engano. A trama é basicamente a mesma. E o filme é bem legalzinho, assim. O Yojimbo é muito bom, né? E o filme do Leone também é excelente. O Último Matador é daqueles filmes que não precisava ser feito. Mas já que foi, né? É divertido, pelo menos.
Não, eu queria citar aqui umas listas que eu tava vendo. Uma de melhores remakes aqui, segundo a revista Empire, né, que é uma revista britânica.
Uhum.
São 50 filmes aqui, mas eu não vou falar todos, acho que vou citar só os 10 primeiros.
Ah, por favor, né?
Fazer um countdown aqui. E aí vocês comentam, beleza?
Beleza.
O décimo aqui, eles falam justamente do Sete Homens e um Destino, que você já acabou de comentar.
Aham.
Uhum. O nono é um filme chamado Jejum de Amor, de 1940. Os Doze Macacos.
Os Doze Macacos tem um engano muito grande, né?
Ah.
Ele não é uma refilmagem.
O quê?
Ele é um filme inspirado por um curta-metragem francês chamado La Jetée. Ele não é refilmagem, é um engano gigante, assim, que o pessoal sempre comete. Ele não é refilmagem.
É, talvez porque ninguém nunca viu o original, então,
né? É complicado.
Mas é um curta-metragem francês.
Ele é um curta-metragem todo feito com fotografias. Ele não foi filmado, né?
Então, é algo bem fundo de biblioteca.
Deixa eu citar os pontos aqui. Deixa eu ligar os pontos. Curta-metragem francês com fotografias. Deve ser uma coisa realmente...
Só no Museu da França pra você achar.
É, deve ser bem divertido também, né? Agora, vamos aqui ao número 7 da lista.
Uhum.
11 Homens e um Segredo.
11 Homens e um Segredo, que é refilmagem de um filme com o Frank Sinatra, né? Que bem legal, lá da década de 60.
Que, assim, é um outro... Eu vi um pedaço do filme do Frank Sinatra, eu não vi todo. Vi o início... Uhum. Outra vibe, né?
Outra linha.
Tá, número 6 é Os Infiltrados, que a gente já comentou também, né? Que é o remake do Conflitos Internos.
Uhum.
Inclusive, o título original desse filme, o filme original, né? O chinês aqui, eu acho bem legal, que é o Infernal Affairs, né? Que é
eu achei que você fosse falar o título dele em chinês, cara.
Eu também.
Até porque eu acho que o título é esse, né?
O chinês é bem...
Acho que o título é esse mesmo, enfim.
É, Infernal Affairs, porque ele faz um paralelo com o inferno... Os infernos budistas, né?
Número 5, Cabo do Medo.
Cabo do Medo, também do Scorsese.
Que eu não sabia que era uma refilmagem, né? Fiquei descobrindo agora na pauta aqui do podcast.
Ele é melhor, inclusive, que o original. Tipo de...
O filme é muito bom, né? Com De Niro, que mostra a Juliette Lewis lá novinha ainda, né? Número 4 é O Quanto Mais Quente Melhor, de 59, que é remake também de francês.
Uh-huh.
Número 3 é A Mosca, de 86, com Jeff Goldblum.
Também é exemplo de filme que é melhor que o original, né?
Que eu e você, né, que somos um pouco mais velhos aqui do que o Thiago, a gente viu muito isso na Sessão da Tarde, no Supercine da vida, né?
Pois é, ó, esse filme é de quando?
86.
Então a gente é mais velho que esse filme, cara.
Pense e o original nisso. É de 58.
A gente não é mais velho que o original, né, por favor.
Por pouca Nossa. Coisa, que fique claro.
Sacanagem. Só uma questão de 2 anos, assim. Número 2 da lista, O Enigma do Outro Mundo.
Eu já imaginava que seria esse, que também é uma refilmagem da mesma época do filme que é original da mosca, assim, tipo.
É, O Monstro do Ártico de 51. Eu não conheço esse filme, cara. Cara, agora vamos ao número 1 da lista, que o Alexandre vai tecer um comentário polêmico. Eu até já sei porquê, porque realmente é muito ridículo isso aqui estar em primeiro lugar.
Ok.
É O Fogo Contra Fogo.
Ah, tá.
Que é remake do filme do próprio diretor.
Sim, na verdade eu imaginava que o primeiro lugar fosse o Scarface, cara.
Não, o Scarface tá em 11º, cara. Então por isso que eu não comentei aqui.
Nossa, mas o Scarface era muito mais interessante ter em primeiro lugar do que o Fogo Contra Fogo.
Pois é que lista de revista é sempre assim, né? Os caras querem fazer polêmica e ficam colocando.
É.
Primeiro lugar, Fogo Contra Fogo, que é,
primeiro
que é do Michael Bay, né?
Não!
Pô, desculpa.
Você tá maluco?
Não, desculpa. Desculpa, cara. Não, eu confundi agora aqui. Qual é o nome dele mesmo, cara?
O Michael Mann, cara.
Michael Mann, exatamente.
Nossa,
meu Deus. Deu aqui um...
Nossa, não, para, pá.
Deu um tilt aqui.
Respira. Então, ó, peraí, deixa eu só explicar por que dessa minha reação ao que o Mauro acabou de dizer. Porque o Michael Mann, na verdade, é um dos diretores que eu mais gosto.
E daí ele dá chilique, assim, quando fala o nome.
Principalmente se você confundir o cara com o Michael Bay, né? Fogo Contra Fogo é um dos filmes que eu mais gosto. Eu costumo fazer lista, mas se eu tivesse uma lista, Fogo Contra Fogo estaria ali meio que no topo, perto Sim. de Blade Runner e tal. Fogo Contra Fogo é uma obra-prima do cinema policial. Assim. É muito bom. Ponto. O Michael Mann tem o roteiro do Fogo Contra Fogo desde o começo dos anos 80. E ele vinha tentando fazer esse filme há muito tempo, que era o tipo, era pra ser o ápice dele, assim, um filme que ele tinha muito carinho pelo roteiro que ele escreveu, e ele queria fazer do jeito dele. Aí ele foi pra TV, produziu Miami Vice, fez um sucesso gigante com o seriado, produziu um outro seriado que não fez tanto sucesso quanto Miami Vice, mas é bem bacana, que é o Crime Story. Utilizou alguns elementos desse roteiro na trama básica do Crime Story, e no final dos anos 80, ele foi convidado a fazer o filme pra TV, que é o LA Takedown. No Brasil, ele foi lançado com o nome de Os Tiras de Los Angeles.
Pô, Os Tiras de Los Angeles, legal, né? Lembra um pouco a Academia de Polícia, assim.
É, nossa, é terrível. E esse filme, Os Tiras de Los Angeles, ele tem basicamente a mesma linha, assim, do seriado Miami Vice, só que em Los Angeles. E o Michael Mann teve que cortar uma porrada de coisa do roteiro original e condensou o roteiro, que tinha umas 300 páginas, num filme de 1h30. Que mais parecia piloto para um seriado de TV. E aí em 95 ele refez esse roteiro dele com Fogo Contra Fogo e criou um filme que eu recomendo para todo mundo que gosta de cinema. Tem, para mim, né, essa é a opinião pessoal, a cena de tiroteio mais espetacular de todos os tempos. Assim, ninguém criou uma cena de tiroteio igual Fogo Contra Fogo. E
você não assistiu Transformers, não?
Eu tô falando, cara, Michael Bay e Michael Mann estão ali, cara. Do lado do outro.
É, bom. É, então. Então, tá, legal, tá aí tá em primeiro lugar, mas eu acho que em termos de refilmagem, mesmo, assim, o Scarface deveria tá aí nesse primeiro lugar, porque é refilmagem de um filme pra cinema e tudo mais.
É, eu achei meio nada a ver esse primeiro lugar, porque o cara, pô, é uma refilmagem de um curta dele que era só um
não,
projeto.
Não, não é um curta, é um longa, mas...
Enfim, mas de um filme mais... digamos assim, com menos recursos e tudo, Sim. que ele só, né?
É, tipo, eu tô fazendo faculdade de cinema, faço um filme e aí, pô, legal, eu quero fazer isso pra cinema agora, igual o George Lucas fez, né? Com o THX 1138.
Tem mais uma lista aqui que é de uma revista brasileira, um site aqui chamado One, que listaram os piores remakes, né? São 5 que eles listaram.
Nossa, ainda bem que são 5, se fosse mais 10 a gente
durou. Não.
Vamos lá.
Então, A Casa de Cera, de 2005.
Nossa. Né?
Clássico. Clássico com a Paris Hilton.
Ai, é ruim demais, né?
Que o filme original é de 33.
Que já não é lá grande coisa.
E depois fizeram mais um remake em 53.
Que é em 3D com o Vincent Price, se não me engano.
E tem esse com a Paris Hilton, que é uma coisa...
Nossa, é terrível.
Aí tem outro filme aqui da lista, é o Poseidon, né, que era aquele do navio lá.
Sim, é, o navio é ruim.
Nossa, terrível.
Mal assombrado, não sei o quê. O filme é de 72, né?
Não, o Poseidon é do navio que naufraga, é tipo um Titanic.
É, mas tipo, é um negócio que é mal assombrado, uma coisa assim.
Não.
Não.
Não?
Não.
Eu vi esse filme, cara, acho que tinha um
negócio. Esse é Navio Fantasma, cara. É um filme...
Isso, Navio Fantasma.
Ah, é, Navio Fantasma. É...
É um Titanic, mais ou menos.
É,
só que...
é.
Ah, então corta essa parte aí do Poseidon voltar.
Não, não corta não, deixa
não, corta porque tá ridículo, né?
Ah, eu não vou cortar porque você chamou o Michael Bay.
Outro aqui que é bem polêmico, né? Eu não quis nem ver essa refilmagem aqui, porque já pelo pôster você já vê que não presta, assim, que é a Pantera Cor-de-Rosa.
Ah, não, cara. Nossa.
Com o Steve Martin.
Tem que falar que eu gosto. Tudo risado.
Ah, não, cara. Não, você já assistiu os originais?
Não assisti.
Os não, cara. Assista os originais e você vai ver como que a Pantera Cor-de-Rosa é ruim, cara. Ah,
mas eu gosto, não
porque
quero
deixar os originais são muito bons, cara. Os originais com Peter Sellers. Não, não tem nem comparação. O primeiro...
Cara, vê o desenho, pronto.
É.
Ah, não. O desenho eu já vi, já. Era da minha época.
Não era da sua época esse desenho. Então,
não,
o desenho remake, né? Que tem um desenho remake também desse Pantera Cor-de-Rosa.
Mas assista Pantera Cor-de-Rosa e o segundo filme, que é Um Tiro no Escuro. Comédia, assim, de alto nível. É muito bom.
Tá, aí vemos aqui com mais um filme que tem muita gente que gosta, né? Que é o Planet of the Apes, aqui do Tim Burton.
O Planet of the
Apes
não é refilmagem, é reboot.
Ah, mas sei lá, é meio...
É, então, aí já...
Meio ambíguo isso, né, porque...
Não, ele é reboot.
Não, mas acabou ficando como uma refilmagem, porque não teve continuação. Se tivesse um reboot, teria que ter
mais continuações. Não, mas na época o Tim Burton falou que ele não ia usar o filme original como base, sim o livro.
Continua ruim do mesmo jeito.
Reboot, não, não, ele é...
Meio que diferente.
Vale só pelo, assim, uma coisa que eu critiquei no novo Planeta dos Macacos. Que é a utilização de todos os macacos serem digitais, né?
Uhum.
Já no filme do Tim Burton ainda é maquiagem. E é muito boa a maquiagem, maquiagem perfeita. Funciona muito bem.
O primeiro lugar aqui da lista deles é Psicose, de 98, do Wes Van Sant.
Não é à toa, esse filme não tinha a menor... Primeiro que não precisava ser feito. E depois que ele refilmou o filme quadro a quadro. Não faz sentido isso.
Alguma necessidade que ele tinha de autoaprovação, né? Por refilmar
um filme do Hitchcock.
Filme que eu gosto muito, vai saber, né?
E ainda faz uma cagada gigante, que o Hitchcock, como bom diretor inglês, que mais usa a sugestão do que a coisa explícita, né? Ele fez o Psicose em preto e branco justamente pela quantidade de sangue. Ele não queria que o filme fosse extremamente violento. Uhum. Então ele fez ele preto e branco por causa do sangue. Pra não ficar explícito demais, não ficar nojento. O Gus Van Sant já optou por fazer o filme todo colorido. Quer dizer, já tirou a classe que o original tinha, né? Então, e ainda coloca o Norman Bates se masturbando. Ah, nossa. Ai, não dá.
Cara, agora, dois filmes que eu não sabia que eram remakes, né? Que são filmes até que eu gosto, assim.
Aham.
O primeiro deles é o True Lies, com Schwarzenegger.
Sim, remake de um filme francês também.
Também, eu não sabia que era. E é um filme bem da mesma época, de 91, né? Sendo que o True Lies é de 94.
Uhum.
O nome do filme original é La Totale. E outro que também que eu gosto, eu não sabia que era um remake, é o Ed TV. Aquele com Woody Harrelson, que ele é um protagonista de um reality show. Quando ainda não se falava em reality show, né?
É, esse filme é da década de 90, né?
99 o filme.
É.
E o filme original, que é um filme canadense, em francês, né? Louis 19, não sei como é que fala aqui em francês, whatever.
Uhum.
É de 94.
Olha, interessante. Uhum. Né? E é um espaço curto de tempo.
É coisa, essa coisa que a gente tava comentando, né? Que os caras refilmam, acabam de lançar, já refilmam. Por exemplo, o REC, né? Que também que é espanhol, saiu em 2007, e 2008 já fizeram a refilmagem, né?
É, outro exemplo também é o filme sueco, Deixe Ela Entrar, que é um filme de vampiros muito legal. e foi feito novamente por Hollywood, mas também entra como reboot, porque é baseado num livro, né?
Então, se a gente ficar nessa de reboot e tal, tem, por exemplo, o Eu Sou a Lenda, né? Que todos são... Sim. Tem três versões, não é isso?
Quatro.
Enfim, e todas são baseadas no livro, então...
Sim. Mas por exemplo, o Eu Sou a Lenda com o Will Smith, ele... Eu posso estar muito enganado, mas no começo, nos créditos, ele credita o roteiro do filme dos anos 70 com o Charlton Heston. Como, tipo assim, a gente tá se baseando no roteiro. Tanto que o início, ele andando de carro, tá no filme original, né? Quer dizer, tá,
cara,
no filme do
Charlton Heston. Esse filme, o Omega Man, né, que é com o Charlton Heston aí.
Aham.
Primeira vez que eu vi foi nesses Corujão da Vida, né? Meu, eu não sabia que filme era, né? Tava aquela cena do começo que ele tá andando na cidade de carro, cidade deserta e tudo, daí vem aqueles monstros lá, né? Muito, muito sinistro, assim. Eu achei do caralho, sabe? Uma cena assim que... Tipo, é um negócio velho, assim, mal filmado e tal, só que, putz, paguei pau, assim, na época. Aí eu fui ver o filme todo, tudo. Achei bem...
Não, o filme é muito bom.
Sombrio, assim, né? Muito bom.
É, esse filme é bacana. E o Eu Sou a Lenda também não é ruim. Se Eu Sou a Lenda,
ele é um filme mais aventura e tudo, legal, né? Não chega a ser tão sombrio quanto esse filme aí do Charlton Heston, mas também é bem divertido, né? Na minha opinião.
É, eu gosto.
E nesse lance de remake, reboot, o Karate Kid de novo do Jack Chan, do Jaden, é remake ou reboot?
Ah, acho que entra como remake, né? Porque ele
remake, Karate... que é reboot, né?
É, porque o Karate Kid original, ele era, não era baseado em nada, né? Um roteiro original. Sim. E tal.
Então, mas assim, se for pra, sei lá, vai que eles fazem uma trilogia nova, aí dava pra
isso.
Considerar que
é um reboot. Daí seria um reboot, porque contou tudo do zero.
Era uma série. Teve que quatro filmes do Karate Kid, né?
Sim, teve quatro.
Cara, pra mim o mais legal assim é o último com a...
Ah, eu não gosto, cara. Meu Deus.
Ah, cara, eu curto, foda-se, entendeu? Eu não quero saber.
Ainda vem dizer de eu gostar de Pantera Cor-de-Rosa. Vai tomar
banho. Não, o Mauro tá sendo sarcástico, só pode.
Não, é sério, eu gosto desse filme, cara, com o Hilary Swank. Não tem...
O novo... É um... Remake boot.
É um reboot... Rebootake, né? Então, ele funciona das duas formas, mas é a mesma história, né? Acho que não dá pra confirmar como um reboot, assim, tipo. Mas, sei lá. E eu gosto, né, desse Karate Kid de novo. Eu achei
achei bacana.
Funcionou legal.
Eu gosto da música do Justin Bieber lá que toca e tal.
Pô, cara, eu vou ser obrigado a dizer que até a música do Justin Bieber
funcionou nesse
filme, cara. Não, é sério, funcionou
pra
ideia
parou.
Do filme, cara.
Não brinco mais ali.
Não, cara, funcionou, cara.
Cara, para, cara. Never
say never. Bom, então, pra gente encerrar essa discussão aqui, pra gente não ficar só falando, não chegar em lugar nenhum, né? Vamos, sei lá, a opinião de cada um ali. Vale a pena fazer remakes de clássicos? Sim ou não?
Cara, eu acho que vale até, mas se for uma coisa feita com seriedade, sabe? Isso foi feito depois de um bom tempo, assim, vai, uma, duas décadas, no mínimo, assim. Uma coisa de, o filme saiu hoje, 2011, vou fazer um remake 2013, 2015, sabe? Não acho válido, assim. Tem que ser coisa feita com competência, né? Não só pra transformar num filme pirulito e, sabe, usar o nome do original pra ganhar dinheiro fácil, assim, e ficar uma bosta, então...
Uhum. Não, só explica pros ouvintes aí o que é um filme pirulito.
É isso que eu ia perguntar.
É, que o pirulito é uma gíria que a gente usa muito, tipo, em música, assim, né? Por exemplo, punk pirulito, né? Que foi o que veio com bandas tipo Green Day, assim. Não quero falar mal do Green Day, né? Mas acho que deu pra entender o que eu quis dizer, né? Uma coisa mais...
Tipo, rock pirulito seria o Restart.
É, exatamente. Uma coisa mais palatável, mais simplificada, assim, mais divertidinha.
Olha lá, Thiago, agora você.
Eu acho interessante a ideia de você apresentar uma ideia... Um produto que já foi feito antes para um novo público, mas como o Mauro já havia falado, sendo algo levado com seriedade, não apenas na banalidade só para vender mais produto. Vender o nome em si, né? Concordo com alguns remakes, mas discordo de bastante. E, sei lá, vai existir para sempre isso, querendo ou não.
É, na verdade os remakes não são uma coisa nova, né? A gente estava analisando aqui, a gente tem filmes dos anos 70, né? Que fazem, são remakes de filmes até quase da mesma época ali, filmes japoneses. que é o que acontece muito no cinema norte-americano, que é pegar um filme que funciona para um público de uma cultura diferente, e eles fazem um remake para funcionar para eles, né? E muitas vezes acaba simplificando, né, o roteiro e banalizando mesmo. Então, eu acho complicado. Não é a gente falando que se concorda ou não. Isso vai continuar acontecendo, a gente vai continuar tendo remake. Até pro ano que vem aí já tem.
E cada vez mais.
Né, uma lista grande aqui de filmes que estão sendo refeitos. Mas eu acho que o que justifica o remake não é só você apresentar, né, o material original para uma nova geração, mas sim colocar alguma coisa nova, né, justificar esse remake, colocando algumas ideias novas que falem, sim, assim, não, eu estou fazendo esse remake porque eu acho que eu poderia fazer isso de uma forma melhor, ou de uma forma mais interessante, ou de com um apelo diferenciado. Por isso, né, que Scarface funciona tão bem. Ele busca um outro apelo no filme, com temas que o original tentou desenvolver, mas não conseguiu tão bem. E o filme do De Palma, né, de 82, uhum, é muito feliz nesse desenvolvimento. Então, por isso que, por exemplo, Psicose está lá naquela lista de piores remakes, né? Porque ele não adicionou nada novo. O que ele trouxe de novo era justamente o porquê do original ter funcionado tão bem. Não precisava dele ter colocado isso, né? Então, eu também acho que existem remakes que valem a pena ser feitos. Às vezes até você pegar um filme que tem uma ideia legal, né? Fala, poxa, o desenvolvimento não foi tão bom, eu acho que daria para fazer alguma coisa mais interessante em cima desse filme e refazer. E aí, pros próximos anos, né?
Vamos falar dos filmes aí que estão vindo então, por exemplo, Footloose.
Footloose estreia ainda esse ano.
Não tenho acompanhado, na verdade o original não tenho uma vaga lembrança.
Se eu não me engano, já nos Estados Unidos chega esse mês ou mês que vem, né?
Sim.
Já tá aí já.
Chega logo. E é um filme que, sinceramente, eu acho o original muito superestimado. Tendem a colocar esses filmes dos anos 80 num patamar, assim, como se fossem clássicos. E tudo bem, marcou uma geração, mas não é assim tão bom, né? E além de ter revelado o Kevin Bacon e ter uma trilha sonora legal, o filme é fraco, não tem muito também
aquela coisa,
acrescentar, né, ao cinema, sabe? Então,
a inocência daquela época, a magia dos anos 80, você tem que entender, Alexandre.
Mas era filme para deixar lá nos anos 80.
Exatamente. É o tipo de trama que funcionava só nos anos 80, hoje não funciona isso mais. Então, aí tem também dos anos 80 o Hora do Espanto, que parece que é interessante. Eu ouvi uns comentários legais desse filme. O original é bacana pra caramba. Eu gosto bastante do Hora do Espanto original. Mas é bem anos 80.
Eu vi alguma coisa, um trailer, alguns comerciais desse novo. E não sei, não consigo tomar uma opinião.
Não sou muito fã da série, assim, então... pra mim vai passar batido, assim.
E aí também um remake que é bem polêmico, né? Que é o remake do anime Akira.
Que vai ser uma bosta, porque... por vários motivos que a gente não precisa nem...
Não dá pra botar fé nisso, né?
Não, assim, eu acho que o pior... Tipo, é legal a ideia de fazer um longa e tudo, mas, pô... O filme é todo muito japonês, assim. Sabe? Muito aquela coisa de cyberpunk em Tóquio, o visual de Tóquio, tudo. E daí eles pegam e vão fazer um filme em Nova York. Tudo, sabe? Mais um filme em Nova York, assim.
E a trama do Akira, ela é bem centrada na cultura japonesa, né?
É
difícil adaptar isso pra...
É mais um filme daqueles traumas da bomba atômica, sabe?
Exatamente.
E o filme mesmo, tipo, é um longa-metragem que não é um filme de ação, de criança, assim. Ele é um filme muito, muito denso, assim, tipo... Tem umas coisas bem psicológicas e tal, umas cenas de meio subjetivas, que tem aqueles delírios lá dos personagens e tudo, que... Não sei como é que vão traduzir isso pro filme, porque não é um filme assim que você assiste e consegue, tipo, comer pipoca assistindo, assim, de boa, sabe? Tem que...
Esse é o tipo de filme assim, que a gente torce pra que não aconteça, né? Porque começou a acontecer umas coisas, assim, dá umas coisas erradas, né? O diretor foi demitido, aí sei e tal, vai fazer, não vai fazer.
Quebrou a câmera.
Torcer pra não acontecer esse filme, porque realmente não tem como ficar bom.
O problema é que. Como é que o nome do filme vai ser Akira e, tipo. os atores são todos americanos e tudo se passa em Nova York. Não, por mais que a gente queira dizer, ah, mas não tem nada a ver, assim, o lugar, importante é a história, mas tem a ver nesse caso, sabe? Porque é um filme muito, muito japonês, assim.
É, se a gente for levar em conta que se passa num universo cyberpunk, o personagem tem um nome japonês, mas ter características norte-americanas não é tão... Não distrai tanto, assim. Mas... Ah, não funciona mais pela...
Eu acho que perde muito do apelo, do charme visual, assim, que tinha o fato de ser Tóquio, assim, sabe? No, O anime vai fazer em Nova York, não sei, não vejo muito sentido. A não ser que eles façam uma coisa, assim, uma Nova York altamente influenciada, altamente globalizada, com várias imagens, assim, de... Enfim, uma identidade oriental, que nem é a... O universo do William Gibson, né, nos livros.
Assim. Sim, e a Los Angeles do Blade Runner, né?
É, só que eu não sei se é essa ideia, né?
É. Bom, outro também que esse não dá pra encarar como remake, porque também é quadrinhos, né, reboot, mas vamos lá. É o Corvo.
Corvo.
Ah, vai ter remake também disso aí?
É, vai.
Desperdi esse dinheiro.
É, sabe, é um tipo de filme que não precisa, ele é, o original é tão bom.
E quem é que vai ser o ator Mark Dacascos?
ainda não existe... Quer dizer, tinha um ator que estava sendo cotado, mas já falou que não vai fazer e tal. Então...
Pulou enquanto é tempo.
É, mas, pô, é o tipo de filme que tem tudo errado, né? Outro também, Highlander. Eu gosto muito do Highlander original, mas... Sei lá...
Não funciona hoje em dia.
É, eu também acho que não. O meu medo é transformarem o Highlander, tipo, num Crepúsculo, sabe?
Oh, man.
É bem possível, né?
Porque o Highlander é uma história muito romântica. Se você levar em conta essa coisa dele ficar através dos tempos e ter tido um amor que, né, corrói a vida, a existência dele. Eu tenho...
Bom,
muito...
é meio difícil ficar pior do que o Highlander 2, né? Então...
É... Não, na verdade tem como ficar pior que o Highlander 2.
Highlander 3.
Highlander 5.
Existe isso, cara?
Existe.
Ah, é o que tem os dois, o ator da série e o Christopher?
Não, é o que se passa depois desse. Se passa no futuro também. Parou, cara, é muito ruim, cara.
Foda, né?
Nossa, é muito ruim. Tem o Duncan, então... McLeod, né? E, nossa, é terrível.
Por que não fazem remake desse?
Não. É... Porque, não, então, na verdade, esse, ele tinha uma ideia boa, mas o desenvolvimento é ruim demais.
É,
já que a gente falou de anime, né, tem um que tá sendo adaptado também, que vai ser, que é o Death Note, né?
O Death Note, é, mas tem alguma...
Tem diretor já contratado pro filme.
Ah, é?
E o diretor é o Shane Black. Conhece esse diretor?
Shane Black vai fazer o...
Death Note, é.
Não vai fazer tão cedo porque ele vai dirigir o Homem de Ferro
então,
3.
Depois do Homem de Ferro.
Cara, o Shane Black é muito bom. Shane Black...
Não sei, porque ele dirigiu só um filme na vida dele, que é o Kiss Kiss Bang Bang lá, né?
Que é muito legal esse filme com o Downey Jr. e com o Val Kilmer. Só que ele pesa a favor dele o fato dele ter criado Máquina Mortífera, né?
Ele também é ator, né?
Sim, ele trabalhou no Predador.
Que é, assim, não tem nada muito no currículo dele que tem essa coisa meio sombria, meio... Que é o Death Note é um pouco gótico, assim, né?
É um pouco gótico, mas tem um senso de humor bem interessante, que combina um pouco com...
Que é uma coisa de... Que me lembra um pouco, assim, o humor do seriado Dexter, sabe?
Sim.
Da frieza com relação à morte e a matar as pessoas, eliminar as pessoas, assim, sem muito remorso e tal. E o julgamento, né, que se faz de matar ou não matar, qual o valor da vida, etc.
Eu acho que o Shane Black é uma escolha interessante. Talvez saia alguma coisa boa daí.
Vamos ver, né?
Um robô em curto-circuito.
Nossa,
alguém
conheço.
Não conhece?
Não conhece?
Johnny
não.
Five?
Não.
Que é um robôzinho.
Que não.
É um robôzinho e tal. Tipo, lembra bastante.
É um robôzinho que ele pega a vida porque bate um raio nele e tudo. Ele... O design dele inspirou do Wall-E, do filme da Pixar.
Sério, cara? Eu não conheço.
Mas assim, são dois filmes que tem já, né?
É, são dois filmes.
Primeiro, o mais famoso que a gente conhece é o segundo, na verdade, não é isso?
É. O segundo que passava
na Globo,
direto,
né?
Passava direto.
O original passava no SBT, mas tipo, passava quase nunca, assim.
É.
Então tipo, eu vi uma vez e nem lembro, sabe? O segundo que é o mais famoso, que é aquele que tem aquela cena famosa lá, que ele ajuda o cara
a conquistar a menina lá, né?
Tá, controlando um letreiro digital lá, né?
Cara, é muito legal essa cena. Muito
e no final ele fica todo...
Já vi.
É. E tem também outras cenas, umas cenas antológicas, assim, que no, aquela que no final ele, tipo, ele é todo destruído lá por uns bandidos, daí ele se refaz lá com uns pedaços de ferro velho, vem todo heavy metal, assim.
Sim. Já vi, tava perdido na memória.
Uhum. Então, por favor, alguém pega o produtor que tá fazendo esse filme aí e fala pra ele, sei lá, joga o cara de um prédio. Pra que fazer esse filme? Não... Sabe o que vai virar o curto-circuito? Outro Smurfs da vida, sabe?
É, fica tipo um Garfield, assim, um filme engraçadinho e tal, pra criança. É isso que vai ser.
E o Homem-Aranha?
O Homem-Aranha, que a gente comentou no começo, que é reboot. Mas muita gente vai encarar como remake, porque ele vai contar a história de novo, né?
Isso parece legal porque eu vi alguém comentando na internet aí que é baseado numa minissérie chamada Com Grandes Poderes aí, que reconta a origem do Homem-Aranha de uma forma bem respeitosa, cara, assim, sabe? Então acho que...
Eu comprei a ideia.
Bem esperançoso aí do filme.
Eu comprei a ideia. Gosto do elenco, gosto da Emma Stone, gosto do Andrew Garfield. E o trailer... Trailer é trailer, né? Whatever. Mas me agradou. Eu gostei daquela...
Da cena em primeira pessoa.
Em 3D ficou mais bacana ainda. E, cara, tenho certeza que vai ser um filme muito bom.
É, eu também comprei pelo ator principal. Eu achei que o Andrew Garfield tá meio que mostrando que ele gosta disso que ele tá fazendo, sabe? E tá sendo muito sincero. Pode ser uma puta jogada de marketing.
Sei lá, mas assim, ele é um ator muito bom, cara.
Exato.
A série original eu gostei bastante do primeiro filme, do segundo principalmente.
Sim. Sim,
só que eu nunca engoli muito o Tobey Maguire como Homem-Aranha, assim, nunca, pra mim ele era, acho que um dos pontos mais fracos, assim, sabe? Com o Peter Parker, assim, não gostava muito.
Ah, eu gostava do Tobey Maguire, sim, eu acho que ele parece muito o Peter Parker dos quadrinhos, bem mais do que o Andrew Garfield, mas muito mais, assim, principalmente dos quadrinhos do Homem-Aranha que eu cresci lendo.
Mas que é que ele era mais deprê, assim, até demais, sabe? Tipo, e o Homem-Aranha, ele tinha aquela coisa
bem
de
loser,
que ele era um nerd, loser, só que ele também tinha um senso de humor e tal, um sarcasmo, assim, que
então,
o...
mas pelo...
coisa não tinha, sabe?
Então, mas pelo trailer, Maguire. Esse novo aí tá mais deprê do que o Maguire.
Eu não sei, cara,
eu acho que é um trailer, assim.
Ele tem um... O Andrew tem um espírito mais jovial.
É, ele parece mais vivo, assim, sabe?
Isso, do que o Tobey. O Tobey tem uma cara mais...
aquela cara de emo
mesmo.
E no terceiro filme ele tava velho, gordo, descuidado, assim, que já tava uma coisa deprimente, sabe? Então...
É. Ele tava se aposentando mesmo.
É.
Eu nunca fui muito com a cara da Kristen...
Tá, a Mary Jane me incomodava, cara.
É, não, então, eu... Porra, a Mary Jane nos quadrinhos sempre, pô, modelo, né, tal. A Kristen Dunst não dá pra engolir ela com a Mary Jane.
Ela não anima, né, cara? Ela não tem
não.
aquela...
Ela é uma boa atriz, mas ela não é a Mary Jane.
Não.
Ah, cara, e quando chegou no terceiro filme que fizeram aquela salada lá com tudo, não tinha mais salvar. Tava na hora de... Tinha que refazer.
Então, mas eu só não acho que precisava contar a origem dele de novo.
Ah, eu não sei, cara.
Sabe?
Vai ser diferente, né?
Se eles estão contando é porque... E também... Tem uma coisa que eu achava que era muito nada a ver nos filmes, que era aquilo de não ter lançador de teia, né?
Isso, e ali já tem. Agora terá.
Eu acho mais legal, assim, porque o lançador de teia tinha várias situações, os quadrinhos que ele tinha que passar, tipo aquilo do...
É, tanto que não...
Acabar o fluido, que no filme eles tentaram fazer, mas ficou sem sentido aquilo, sabe? Como é que acabava o negócio? Nada a ver, sabe?
Acabava o poder dele no meio.
É, não tinha explicação.
Bom, e pra encerrar, né, um remake aí que tá sendo assunto nas últimas
semanas. Aí põe aquela música foda do Robocop, assim.
É, eu vou pôr.
Tá em alta, né, tá em alta. Tudo que é lugar que você olha tá Padilha e Robocop.
Exatamente. É complicado falar desse filme, né, porque o original é muito bom.
Sim.
Não, mas vai ser foda.
Então, mas é o Padilha que tá fazendo, então dá pra gente ter uma...
É foda, né. Assim, nacionalismo à parte, mas putz.
Não é por isso, não. Eu acho que é porque o cara, ele se deu muito bem com o tipo de mensagem que ele passa no
Tropa de Elite,
tanto no primeiro quanto no segundo. E eu acho que casa perfeitamente com o que o Robocop representa.
É, exatamente. Também quando anunciaram, achei que foi a melhor escolha possível, assim, um cara que fez um filme, o primeiro filme que é bem de ação, né, o Tropa de Elite, bastante contemporâneo, assim, na sequência de ação e tudo. E o Robocop tem isso, né, de ser uma crítica social, pesada e tudo, que muita gente não entendia na época, né. Hoje, tipo, a gente fala de Robocop, a mesma coisa que falar de Stallone, assim, tipo, uma coisa que virou pastelão, assim, sabe? Mas, tipo, quem viveu a época, quem conheceu os filmes e tudo, sabe que...
É, mas hoje, por exemplo, se você pegar pra assistir o filme, eu acho que ele é um filme que se mantém atual.
Se mantém, ainda é legal, é divertido.
É, ele é muito bom. E, porra, a única coisa que eu acho que o Padilha não vai... Tipo, não vão deixar ele fazer a quantidade de violência que tinha no original, né?
É.
Aquela cena no final do Red 209, metralhando um dos executivos lá da OCP.
Tinha muita coisa. Até o terceiro filme, que já foi o mais infantil, assim, da série, tinha ainda umas cenas legais, tipo, de... Daquele robô ninja lá que rolava uns cortes e tal, decapitação, umas coisas.
O robô assim. Ninja chamava Otomo, né?
Não lembro, cara.
É, foi uma homenagem do Frank Miller, porque o roteiro do segundo e do terceiro é do Frank Miller. Ele homenageou o criador do Akira aí com o nome do ninja.
Katsuhiro Otomo.
É. O Padilha disse, né, que queria o Michael Fassbender, né, como Robocop.
O Magneto.
O Magneto do último X-Men. Um ator muito bom.
Sim. Cara, pra mim o filme dos X-Men aí, ele foi ponto forte do filme, né?
O cara é ótimo.
É muito ele foi o mais alto ali.
O Fassbender é um ator. É um dos atores que eu acho que daqui a uns anos, tipo, é um cara que vai fazer muita coisa boa. E seria legal mesmo se ele fosse o Robocop.
É interessante.
É.
A ideia que o Padilha apresentou também tá interessante. Ele deu
agora quanto a.
Umas declarações que ele quer deixar o filme também com um tom mais político. É um tema que ele gosta de trabalhar, que ele é o programa Tropa de Elite 2, né? Envolvendo esse negócio de governo e tudo mais, então...
É, o primeiro filme por si só, o segundo também, são bem políticos até, né? Até o terceiro, sim. Todos eles têm uma carga bem política e tudo, de crítica social, acho que terceiro? Combina bastante.
Ah, você tá falando do Robocop.
Ah. É porque a gente aí fala... Quanto à violência, que o Alexandre falou que tem medo, assim... Pra quem já encheu...
Cara, bota no saco a violência.
Já botou no saco, né? Eu acho que...
Põe na conta do Papa a violência.
É só não atirar na cara pra não estragar o velório e beleza. Né?
Não pode atirar na cara, ele é o Robocop.
Ele come bala, né? Tinha uma cena do filme que atirava na boca dele e falava, ele come bala, não sei.
Bom, é isso. Se você gostou, não gostou, mande sua crítica, sugestão ou elogio pro reenter.pop@gmail.com. A gente fica por aqui e até a próxima.